Olá pessoal, hoje é dia 17 de setembro, terça-feira, às 15 horas, mais um podcast liberado para vocês. E eu estava observando que na data de hoje é um eclipse lunar em peixes. E é um momento de renovação, inclusive, né? Peixes é o último signo dos zodíacos, lua é o nosso lado emocional, o eclipse aí vai dar uma força maior esse lado emocional. E alguns estão dizendo, não sou especialista na área, que é um momento de renovação, né, de fechamento de ciclo. E eu tenho ouvido muito falar sobre isso, sobre fim de ciclos, sobre momento de recomeçar. E aí eu trouxe o tema de hoje, falar sobre o estado atual. E aí, estado atual para um estado desejado. É muito importante você ter noção do seu presente. Mas, Bruno, eu não quero olhar para o meu presente. Eu não estou feliz com o meu presente. Eu estou acima do peso, eu não estou ganhando o quanto eu gostaria de ganhar, eu não tenho um relacionamento, enfim, algo vai te incomodar. Mas você precisa entender que toda mudança, e há uma diferença conceitual, tá? Entre mudança e transição. Mudança é quando o fator externo mexe com você, e transição é quando você toma essa decisão internamente, ou seja, por algum motivo você resolve mudar. Felizmente as pessoas esperam algo externo acontecer, por isso que você está tendo aí ansiedade, depressão, problemas mentais, no sentido de doenças, convidando você a mudar. Porque a doença sempre é a cura de uma loucura no sentido do comportamento equivocado, num comportamento que não é saudável, que muitas vezes você não vai perceber porque você está dentro do comportamento, mas quem está de fora percebe tranquilamente, assim como você percebe o comportamento dos outros. Então, o estado atual é como se fosse assim: eu vou fazer uma viagem. Vamos fazer uma metáfora no processo? E eu vou fazer uma viagem e eu recebo um convite para participar de um aniversário de uma grande amiga em São Paulo. Então, primeira coisa que eu tenho que observar é onde é que eu estou. Nesse exato momento, eu estou em Salvador, Bahia. E aí, esse convite, por exemplo, se for para às 14 horas, ou seja, em uma hora eu não consigo chegar em São Paulo, saindo de Salvador. Entende? Então eu tenho que traçar uma nova estratégia. Eu não posso ir, porque de onde eu estou para onde eu quero ir, o tempo não permite e tudo mais. E aquela história. Eu não vou me formar em direito em um ano. Né? Não vou me tornar advogado em um ano. É um processo. Tem que ter um ensino médio, e aí subentende-se que você teve um ensino fundamental. Subentende aí que você vai ter que fazer um OAB, mas antes tem que se formar em direito, é 5 anos, então é sempre um processo. E aí muitas pessoas ficam só no sonho, ou seja, tipo assim, só no estado desejado, no futuro. Como se esse futuro fosse acontecer, magicamente falando. E nós estamos vivendo, e é importante sempre falar sobre isso, nós estamos vivendo no mundo físico, no corpo físico. Ah, por mais que você acredite que você é um ser espiritual, uma alma, enfim, eu não vou entrar nesse mérito. Mas eu acredito também, claro, nós temos outras dimensões, corpos mentais. Acredito sim nessa teoria. Mas nesse exato momento, quem fala sou eu no meu corpo físico. E o que acontece? O físico, ele tem uma coisa chamada tempo. O meu mental, eu posso voltar no passado, eu posso viajar no futuro, imaginar 2050 tranquilamente. Mas o meu corpo físico vai estar preso, por exemplo, agora, no dia 17 de setembro, talvez você esteja ouvindo outro dia, vai estar preso no dia que você está. Então eu sempre digo que as coisas levam tempo. Claro que o pensamento é importante, é. Só que o pensamento, ele é um componente do processo. Ele não é o todo, ele é um componente. Assim como o meu lado emocional também é um componente, como minhas crenças é um componente. Então o ser humano, ele é um sistema. Eu sempre brinco que a nossa mente é uma caixinha de Pandora. Quando abre, você nunca sabe o que vai acontecer. Eu falo isso nos atendimentos de constelação, de PNL, que quando as pessoas trazem uma queixa, uma reclamação, o problema nunca está naquela queixa e naquela reclamação. Está em outro processo. São os nossos mecanismos de defesa que nós utilizamos para evitar a dor. E é isso que acontece aí no processo, beleza? Então, fazer uma avaliação do meu estado atual é quais são os meus potenciais. Por isso que eu gosto da numerologia, da astrologia, porque ela mostra o seguinte: por exemplo, na astrologia, nós falamos muito do signo solar. Mas o ascendente, por exemplo, é como é você fisicamente, como as pessoas te veem. Então, conhecer o seu ascendente é importante. Qual é a nossa direção de vida? Aí é o nosso nodo norte do nosso mapa. Como é que você vai para o mundo? É o seu meio do céu, vai ter influência nisso. Claro que não é definido isso, mas você vai ter esses elementos aí ajudando. Por exemplo, eu sou um pisciano, altamente tímido. Não parece, mas eu sou tímido e gosto da minha vida introvertida ali. Então, hoje, festa com poucos amigos, não me convide para um lugar com muita gente, que provavelmente eu não vou. Eu gosto de poucas pessoas e, se eu for, é rapidamente aquela visita francesa. Quem não sabe dessa expressão, que é visita de médico, vai rapidinho ali, dá um oi, as pessoas procuram, já sumiu. Então, eu não gosto. Mas quando eu estou trabalhando, aí é o outro lado meu, porque o meu meio do céu é em Leão. Então, é o momento que eu quero brilhar ali. Mas eu sei que aquele momento é o momento do profissional, que eu tenho que brilhar, eu tenho que fazer o meu melhor. Entende? Então, assim, você vai ter características, mas você é um sistema no processo. Então, quando você trabalha esse estado atual, você começa também a fazer um resgate dos seus sonhos. Quais são as suas crenças? Quais são os seus valores? Porque aí eu vou ter fundamentos para responder uma pergunta. Qual direção eu quero seguir? Até porque, pessoal, a gente precisa ter um cuidado, que é muito fácil falar, difícil fazer, lógico, mas nós precisamos respeitar o momento do outro. Então, como assim, Bruno, você quer dizer isso? Eu sei que a espiritualidade é legal, eu sei que ter desenvolvimento de consciência é excelente, mas o ser humano, ele tem camadas, e a primeira camada é a sobrevivência. Então é muito fácil falar que, eu vi esses dias um podcast, a pessoa falando, procura um emprego de 2 dias para a sua subsistência e o restante dedique ao seu crescimento pessoal. Não é tão fácil assim. Pode ser que apareça, claro, né? Diminua as suas vontades, seus desejos, ok? Mas é muito fácil falar isso a uma pessoa que é autor, que vive de livros e que não precisa trabalhar, né? Que ganha um bom dinheiro vendendo os livros. Mas também ele esquece que ele lutou bastante para chegar nessa fase. Nós esquecemos disso, né? Por exemplo, hoje eu tenho uma qualidade de vida muito boa no sentido de tempo. Por quê? Porque eu já trabalhei bastante e gerei frutos no processo. Então não existe isso, não gerar situações de fruto que vai cair do céu, não. Então você vai ter que se dedicar. Por isso eu gosto muito do ditado, não fale de Deus, é um homem com fome. Então se nesse momento o seu foco é a sobrevivência, é sua família que você precisa sustentar, você precisa também parar e observar que eu preciso mudar algumas coisas. Se eu estou passando por uma crise, e aí é porque eu criei essa crise. Não, Bruno, mas você está louco, eu nunca imaginei isso. Mas inconscientemente criou. Lembre-se que os nossos hábitos são guiados pelo nosso inconsciente. E aquilo que você não olha cresce. E aquilo que você nega cresce dentro de você. Então quando você olha para o estado atual, é você assumir o papel de ser responsável pela sua vida. É olhar os seus potenciais e começar a pensar qual direção eu quero seguir. É criar o meu estado futuro na situação. É projetar ideias para que possa realizar. E você vai cometer erros no processo? Claro, pessoal, nós estamos aqui na fase da experiência. É legal você aprender com os erros dos outros. Ótimo. Mas você vai errar com a situação. E faz parte. E aí você vai observar, vai aprender e vai crescer com toda a ideia. Então, se você foge do seu estado atual, foge do seu momento, você está se iludindo. E as pessoas fazem o quê? Procuram várias atividades, porque a realidade é essa, procuram várias atividades para fugir desse momento de desaceleração, desse momento de conexão com você mesmo, e procuram desculpas na situação. Qual é a desculpa? Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo e tal, não tenho tempo, não tenho dinheiro. São formas. Pessoal, se você quer fazer algo, por exemplo, quando eu quero fazer uma formação, aí eu vejo, pô, essa formação é tanto. Eu tenho condições agora de fazer no meu planejamento? Não tenho. Então o que eu faço? Eu começo a criar um plano para juntar o dinheiro. Eu vou juntando. Ou fico esperando aparecer uma oportunidade de uma promoção, alguma coisa, e vou lá e faço. Então, se você coloca sempre o dinheiro na sua subsistência, eu sei que às vezes, pô, Bruno, eu ganho um salário mínimo, e eu entendo perfeitamente, mas eu não tento sair um pouquinho da caixinha, ver outras possibilidades, será que no Senai ali tem um curso gratuito, algo que eu possa fazer para sair da caixa? Tem um conhecido que eu acho sensacional a história de vida dele. Ele começou cortando cabelo. E aí ele percebeu que cortar cabelo ele tinha um grande público, principalmente no final de semana. Na segunda-feira ele descansava. E ele percebeu que durante a semana o movimento era fraco. Final de semana era mais forte. E aí ele falou: pô, eu não quero passar o resto da minha vida final de semana trabalhando direto. Foi o que ele fez. Ele fez um curso de eletricista. Começou a trabalhar de eletricista. E aí o rendimento eletricista começou a ser superior ao que ele ganhava no salão. Continuou trabalhando final de semana no salão. E durante a semana ele abria quando não estava trabalhando como eletricista. Aí ele começou a ter outra ideia e falou assim: poxa, eu vou começar a alugar som. Fez uma formação em DJ, vou trabalhar como DJ, vou fazer programações de som e vou trabalhar com isso. Deixo o som lá e vou alugar. Porque eu tinha uma renda domingo grande e que eu reduzi por causa das outras atividades. Então ele foi colocando atividades. E é isso que vai acontecer na nossa vida, tá, pessoal? Dificilmente você vai morrer na sua profissão. Por exemplo, eu fiz minha primeira graduação, licenciatura em matemática. Eu não estou morrendo como professor de matemática. Eu continuo ainda dando aula de matemática, escritor de matemática, devo continuar até o final da minha vida, com a carga horária bem menor hoje. Só que hoje eu sou formado em filosofia. Hoje eu atuo como mentor de aprendizagem. Hoje eu atuo como terapeuta. Hoje eu tenho outras situações. Estou fazendo agora novas pós-graduações para aprofundar ainda mais na parte oriental do processo, que eu gosto bastante. Então você vai estar sempre mudando. Então conhecer o seu estado atual é você ter essa noção. Bruno, como é que eu posso conhecer o meu estado atual? A partir da observação, da autoanálise, né? Veja assim, será que minha relação é legal? Eu vi isso de uma vizinha minha uma vez, ela falou assim: poxa, fiz terapia, me separei por causa da terapia. E eu falei: não, você não se separou por causa da terapia, porque você mudou no processo. Ou você começou a perceber coisas que você não percebia, que acontece muito isso. E ela falou: pô, é verdade, você tem razão. Eu percebi algo que eu nunca olhei. Foi para mim. Eu sempre foquei no outro, esqueci da minha própria pessoa. E falei: várias pessoas fazem isso, principalmente as mulheres, que nós colocamos num papel, nessa ideia inconsciente de inferior ao homem e que tem que ser dependente do homem. Então, quando ela começa a olhar os valores dela, a força que ela tem, por exemplo, ela começa a mudar. E se o homem não acompanhar, a separação é comum. Então não é a terapia que muda a pessoa, a terapia desperta a pessoa. E aí cabe a você gerenciar o processo. Aí vamos falar do estado desejado, ou seja, esse estado futuro. Aí eu tenho que começar a fazer uma observação. É plausível? É possível? Acabei de ver agora, hoje de manhã, um senhor de 67 anos fazendo medicina. Ex-cabeleireiro, tudo bem, está fazendo. Ah, mas está fazendo no Paraguai. Mas está fazendo faculdade de medicina. Ele fez educação de jovens e adultos, fez o ensino médio, 3 anos tentando e conseguiu fazer a faculdade dele de. Está cursando a faculdade de medicina lá no Paraguai. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: é o sonho dele. Imagine o cara com 67 anos. Quantas pessoas já com 40? Ah, já estou velho. Com 50. Quando eu fiz direito, nas minhas duas tentativas, não consegui terminar. Na minha primeira tentativa, em 2008, tinha um colega da minha turma que tinha 70 anos de idade. E era uma pessoa que chegava no horário, fazia as atividades. Ele falou: não, eu me aposentei, tinha o sonho de fazer direito e quero concluir. Olha que coisa legal isso, né? Então, é você que vai colocar dores, você que vai colocar empecilhos no seu processo. Então, se é o seu sonho, se é o que faz o seu coração vibrar, viva, pessoal. Porque se você colocar na sua cabeça que eu estou velho, parece que você está esperando a morte, e aí você deixa de viver. Porque cada dia é uma experiência, cada momento é um processo para você se abrir a realizar, a você fazer escolhas, se permitir errar em alguns momentos, acertar em outros. Mas o mais importante, sem se culpar. Porque, como diz a PNL, você tomou a melhor decisão naquele momento. Pode não ter sido, para quem está de fora, melhor, mas para você foi. De acordo com a sua consciência. Por isso que eu digo: invista no seu desenvolvimento pessoal, porque você vai tomar decisões melhores e vai crescer mais. E aí, para fechar, eu queria convidar vocês para conhecer e participar da minha comunidade Mudando para Melhor. Estamos agora com assinatura anual, com cursos ao vivo. Hoje está com preço promocional com R$ 300 de desconto por R$ 497. Você pode dividir esse valor em 12 parcelas. Então você vai ter aulas ao vivo, live, curso de PNL incluso, curso de como eliminar a procrastinação, aulas sobre neurociência, múltiplas inteligências e muito mais. Quer conhecer mais sobre isso? Vai no meu site, que é o brunovilar.com.br, beleza? Aproveite e se inscreva também nos meus canais. Bruno Vilar 4i, no Instagram e no TikTok. Vai ser um prazer enorme também. E toda quarta-feira, ao vivo, no meu canal no YouTube, aulas às 15 horas, para batermos um papo bem legal, ok? Pessoal, foi um prazer enorme estar com vocês. Até a próxima terça e depois me conta aí como é que foi essa semana de eclipse. Forte abraço e até lá.